Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na Unijo IFM 106.9. Hoje é sábado, 31 de dezembro de 2016, último programa do Gestão Social e Cidadania deste ano. E hoje vamos falar sobre as conquistas das mulheres a partir dos movimentos feministas e também a perspectiva futura de igualdade de gênero. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e os boletins da Rádio Web. Hoje conversamos com a professora do curso de Direito da Unijuí, Joyce Nielson. Retornamos à temática do feminismo. A pauta hoje é os avanços conquistados pelas mulheres e também a perspectiva futura quanto ao movimento feminista.
Agora, você falava, fez todo um resgate dos anos, os movimentos sufragistas, que foi principalmente para a conquista do voto, né? Antes só os homens votavam e a partir disso as mulheres também passaram a exercer esse direito previsto em Constituição, que é o do voto. Agora, quais os outros avanços já conquistados pelas mulheres? Às vezes até uma conquista pequena, mas que é fundamental para a gente poder dar prosseguimento a esse processo em busca da igualdade.
Bom, são várias conquistas. E às vezes eu até tenho chamado a atenção para as pessoas, para as mulheres, e digo, bom, vamos valorizar um pouco, porque aquilo que nós temos, nós não temos de graça, nós não temos porque temos naturalmente, às vezes parece que vivemos, nós temos porque mulheres morreram, porque sofreram, porque passaram por muitas situações de opressão e lutaram para que a gente tivesse até aqui o espaço de fala. Como é que eu poderia dizer? Bom, tradicionalmente, o mundo foi dividido, a Carole Patman vai falar em contrato sexual, né, entre espaço público e espaço privado, o mundo da modernidade, a partir da construção do contrato social. E aos homens foi destinado, então, o espaço público e às mulheres o espaço privado. O espaço privado do lar, a rainha do lar, né, todas essas questões. E a mulher ficou, então, dentro de casa, realizando as tarefas não remuneradas, diga-se de passagem, do trabalho doméstico e do cuidado, cuidado com o filho, com os doentes, com os idosos. Então, a luta passou a ser, de muitas formas, também uma luta para que se rompesse esse contrato sexual e as mulheres também pudessem sair do espaço privado e alcançar o espaço público, porque afinal é lá que está o poder. Política, economia, mundo do trabalho. Então, a partir principalmente da década de 60 do século passado, as mulheres começaram então a vir a frequentar educação formal, né, a profissionalização, porque as mulheres não trabalhavam, não se profissionalizavam. Então, a década de 60 em diante. E aí começaram a ir para o mundo do trabalho, ocupar espaços públicos do trabalho. Começaram a ir para a política, muito importante, porque não é só o direito de votar, mas o direito de ser representada. Então, hoje temos a lei de cotas que exige que 30% das candidatas sejam mulheres e vejam a dificuldade. Se nós temos 30% de mulheres candidatas, nós temos, em média, 10% de mulheres eleitas. Então, por que a política? É lá que se decide onde vai o dinheiro, as prioridades, enfim, as políticas públicas. Bom, mas as mulheres foram, então, passaram a ocupar esses espaços, né, de poder. Tivemos uma presidenta, né? E isso é importante, sim, né? Esses espaços de poder, esses espaços ainda de uma forma muito devagar. Então, outra questões que foram, talvez as principais questões e pontos de luta, direitos sexuais e reprodutivos, né? Também a luta da mulher pelo domínio sobre seu próprio corpo, ou seja, o corpo é meu, eu também faço dele o que eu quiser, obviamente, então tenho liberdade sexual, deve ser exercida. Né, este controle sobre o corpo da mulher que sempre existiu, a valorização da virgindade, enfim, da anulação da sexualidade feminina. Então, a gente também vem rompendo isso. Discussões, ainda questões polêmicas, se discute o aborto, se discute ainda outras questões. Então, principalmente direitos sexuais e reprodutivos, temos muito que evoluir ainda, né? São debates muito difíceis de serem travados. E falaríamos da violência. Obviamente, a violência, que é o grande tema, talvez, do Brasil da atualidade, a violência de gênero. Por quê? As pessoas dizem, bom, a Lei Maria da Penha aumentou a violência. Não, a Lei Maria da Penha não aumentou a violência. A Lei Maria da Penha ajudou a fazer com que a violência, que antes era naturalizada, agora seja reconhecida como uma violência. Então, antes, isto tudo acontecia, mas a mulher achava que isso era Normal, esse era o papel dela. Então, ela se calava e suportava. Hoje, as mulheres já reconheceram que esse não é o seu papel. Então, portanto, elas têm que reagir. Então, a Lei Maria da Penha, todas essas questões, a lei do feminicídio, elas vêm para somar. Apesar de, na minha concepção, e enquanto a minha luta pelo movimento feminista, eu tenho trabalhado na ótica de que o direito penal não é a solução para os problemas de gênero. Direito penal é um paliativo. Por quê? Toda violência deve ser coibida? Deve. Agora, não é com a penalização do agressor que nós vamos resolver o problema da violência de gênero. Por quê? E aí eu tenho trabalhado em alguns programas aqui em Ijuí que nós temos, né? Nós temos o Sala de Diálogo, desenvolvido pela antiga promotora Catiúcia Barim, pela Silvia, né? Temos o Fórum da Mulher, temos a Coordenadoria da Mulher, temos vários grupos que trabalham, temos a Rede de Proteção da Mulher, enfim, vários grupos que trabalham no sentido de melhorar, de dar atendimento, de trabalhar essas questões na sociedade de Ijuí. Além do Sala de Diálogo, tem a Sala de Espera, que se desenvolve no fórum, tanto com as mulheres, um grupo trabalha com as mulheres, então, que vão para as audiências Maria da Penha, e outro grupo trabalha com os agressores, né? E eu tenho também participado desse projeto. Enfim, o que eu gostaria de dizer é que, muitas vezes, estes homens que agridem, né, essa ideia de que existem vítimas e culpados, né, e cada um está num polo estanque, isso é uma ideia que me incomoda. Porque muitas vezes esses homens agressores também são fruto de uma cultura, eles cresceram numa cultura de gênero que diz que a forma como eles têm que se relacionar com a mulher é dessa forma. Então, eles aprenderam e são imersos desse... É a única forma que eles aprenderam. Os homens dizem lá, mas eu bati na minha mulher, o que eu estou fazendo aqui? E realmente, às vezes eles vão dizer, bom, eu sou um bom pai, eu sou uma boa pessoa para a sociedade, eu jogo futebol com os meus alunos, com os meus amigos, eu pago as minhas contas, eu ajudo, eu presto assistência numa instituição de caridade. Eu sou socialmente uma boa pessoa, não sou o bandido, o estereótipo do bandido que você tem. Eu só bato na minha mulher. Porque essa é a forma como muitas vezes eu aprendi a me relacionar. Então, tanto homens quanto mulheres, e tanto as mulheres que não conseguem sair dessa relação, e aí a gente julga, as parênteses, a gente julga demais essas mulheres, né? E quer delas sair de uma relação, e esse processo é muito mais complexo do que a nossa capacidade pode julgar. Muitas vezes essas mulheres não têm condições emocionais, não têm condições psicológicas, financeiras de se romper com aquela relação. E aí nós colocamos, esta relação é fruto de uma cultura machista, é fruto de uma cultura patriarcal, é fruto de uma cultura de gênero que ensina a se relacionar dessa forma. Então, acho que a mudança mesmo perpassa por um processo muito mais profundo de educação do que de punitivismo. Então, nós temos que punir? Temos, mas nós temos que trabalhar antes dessa relação chegar a ser uma relação violenta. Acho que aí está a grande questão. Porque nós educamos, isso nós educamos ainda com desigualdade de gênero. Né? Nossa forma de educação, quando a gente chama as princesas, mas eu sempre trago, quando a gente educa as nossas meninas para serem princesas. As princesas são as mulheres que vivem à espera do príncipe encantado. Então eu vivo. E quem são as más da história? É a bruxa, é a irmã, é a madrasta. Ou seja, todas as mulheres da vida da princesa são ruins, porque isso, por isso que nós aprendemos a competir com as outras mulheres. Elas nunca são nossas aliadas, elas são nossas adversárias. Então aí a princesa vive uma vida sofrida, né, e a pessoa que ela espera para salvá-la é o príncipe, que não vem mais um cavalo branco, mas vem, eu falei antes, o camaro amarelo, brincando com a música, né? Vem agora num carrão que a gente tá esperando. Então, a menina aprende dessa forma e ela precisa se colocar à espera de um príncipe. O problema que eu sempre digo é, eu faço de tudo para conquistar o príncipe, eu agarro o príncipe, brigo com outras mulheres, né? Inclusive, a gente vê acontecendo nas escolas, enfim. Só que quando esse príncipe virou sapo, eu não sei o que fazer. Porque eu não tenho uma existência sem ele. Eu não aprendi a existir sozinha. Por mais que a gente fale de empoderamento, por mais que a gente fale, mas qual é realmente o empoderamento? Se a gente ainda fica em volta, né, em prol dessa, nesse círculo vicioso dessas histórias. Isso é tão complexo, para encerrar, que a gente conta a história da Branca de Neve para as nossas crianças. Se, bom, a história da Branca de Neve é a história de uma menina que está desacordada, deitada num caixão e que é beijada por um desconhecido. Isso, do ponto de vista do direito penal, é estupro. Porque uma pessoa desacordada não pode ser violada por qualquer outra pessoa. Qualquer ato sobre o seu corpo sem consentimento é crime. Mas a gente ensina isso no conto de fadas. Eu ensino isso nas escolas. Depois, como é que eu digo para um menino que ele não pode fazer sexo com uma menina desacordada, nem que seja bêbada? Que ele não pode, que precisa consentimento. Sem consentimento não pode. Se eu ensinei desde pequenininho uma outra história. Então, essas culturas, tudo isso, acho que nós precisamos repensar, né, sobre essas questões tradicionais. Podemos ter movimentos já de repensar e tudo isso, mas é um modelo muito complexo e passa pela cultura. Né? Olha as nossas músicas, eu me assusto para falar para vocês. A gente ouve as novinhas descem mais, eu já ouvi umas músicas das novinhas. Quem são as novinhas? Estamos falando de meninas o quê? De 10, 12, 14 anos, a gente está cantando isso. E eu jogo as nossas meninas de 12 anos numa sexualidade precoce à espera de um príncipe encantado. E aí depois a gente vai criminalizar e julgar essas próprias meninas. Né? Então, precisamos repensar as músicas, enfim, a música, o funk, por exemplo, mas não só o funk, as pessoas logo falam dele, o sertanejo universitário, a música gaúcha diz, quanto mais eu passo o laço, mais ela me adora, e a gente canta isso. Então, toda essa cultura, ela é impregnada desse movimento de desigualdade, e nós, pior, nós não nos damos conta disso. Nós achamos que isso é normal. E é normal ou radical ou chata aquele que questiona isso, que é tão bom, é o dia a dia. Então, a feminista que questiona isso, vai dizer, bom, aquela chata, está de mal com o mundo, quer reclamar das coisas. Bom, será realmente, né, que nós não podemos, então, repensar sobre essas questões e sermos um pouco melhores em tudo isso? Né? É o grande convite, acho que é o grande desafio que a gente se coloca.
Essa é a professora Joyce Nielsen, que conversa conosco sobre o movimento feminista. Daqui a pouco, retornamos com a segunda parte da nossa entrevista.
Notícias da semana.
Em várias partes do estado, os gaúchos vêm enfrentando uma difícil realidade. Os racionamentos de água e as perdas na produção causadas pela seca são cada vez mais frequentes. Para combater esses problemas, o governo federal anunciou, nesta terça-feira, a liberação de R$ 38 milhões de reais para a construção de 1.742 microaçudes e 200 quilômetros de rede de abastecimento em assentamentos e pequenas propriedades da agricultura familiar. 75 municípios gaúchos vão receber os investimentos. Eles ficam principalmente nas regiões sul, central e no norte do estado. 3.345 famílias serão beneficiadas. As medidas favorecem o uso de irrigação e a criação de peixes. Para o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, garantir acesso à água de qualidade é fundamental para enfrentar a pobreza que vem crescendo nessas regiões.
O Rio Grande do Sul, como outros estados, tem um regime de chuva instável. Isso afeta muito o pequeno produtor. E para eles nós temos uma proposta para ajudá-los, né, da construção de pequenos açudes, né, que ele possa ter água para irrigar a sua propriedade, que ele possa ter água, inclusive potável, para botar nas casas, né, através de perfuração de poços e de rede d'água, em 75 municípios mais pobres, mais afetados por essa situação que tem se repetido de emergência no estado. Então é um esforço que o Ministério está fazendo, são 38 milhões só para o Rio Grande do Sul, que já vão para a conta do governo do estado e que vão ser repassados aos municípios também.
Parte dos recursos que serão investidos no Rio Grande do Sul, 13 milhões e 750 mil reais, virão da repatriação de dinheiro mantido por brasileiros no exterior. Este é um dos primeiros investimentos possibilitados pela repatriação. O ministro Osmar Terra destacou a importância de usar este dinheiro em benefício direto da população.
Esse é o grande esforço que nós estamos fazendo. O governo Michel Temer conseguiu agora, juntando recursos que nós conseguimos prorrogar, recursos orçamentários, que é o dobro do orçamento que nos foi deixado na questão das cisternas, por exemplo. Ainda com um acréscimo da repatriação, 250 milhões da repatriação, nós estamos fazendo o maior investimento da história em equipamentos para combater a seca e ajudar as famílias a garantir um mínimo de qualidade de vida nessas regiões mais comprometidas.
Ao todo, no país, serão investidos R$ 755 milhões na construção de cisternas, microaçudes e programas de acesso à água. Além do Rio Grande do Sul, outros 14 estados receberão os recursos. Eles ficam principalmente na região do semiárido e na Amazônia. Mais de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas. Além dos R$ 250 milhões garantidos pela repatriação, outros 255 milhões virão da reativação de convênios com estados e municípios. Os 250 milhões de reais restantes estão previstos na Lei Orçamentária Anual de 2017. De Brasília, Carolina Graziadei.
Pesquisas do Ministério da Saúde mostram que no período de 2014 a 2015, os números de AIDS no Brasil recuaram em 5,5%. Além da conscientização, a prevenção também contribuiu para a queda nos indicadores. As possibilidades de detecção com o uso de testes rápidos ajudaram na melhora dos índices. É o que diz o coordenador do Comitê AIDS da Sociedade Brasileira de Infectologia, José Valdez Madruga.
O diagnóstico é feito através de teste de sangue e, mais recentemente, foi criado um teste de fluido salivar. 15 minutos a pessoa já tem o resultado. ELISA é uma das metodologias mais conhecido, mas tem outras metodologias, né? Tem o teste confirmatório, só o Western Blot ou o Imunoblot, tem também o teste rápido e tem o PCR, que é um teste de biologia molecular mais específico, que é o que se usa para confirmação diagnóstica.
A importância do tratamento e da descoberta da infecção com rapidez e acompanhamento médico é fundamental para a qualidade de vida da população e do paciente.
O paciente tem que passar em consulta médica periódica e hoje é muito importante dizer que quanto mais cedo a gente iniciar o tratamento da infecção pelo HIV, melhores serão os resultados. Tanto do ponto de vista individual, aquela pessoa que tem a infecção e começa a se tratar, ela vai ter o seu benefício, tem estudos que mostram isso, e também do ponto de vista de saúde pública, tratar diminui a chance de transmitir a infecção para outras pessoas.
Nas grandes cidades do Brasil, existem centros de testagem, postos de saúde especializados, onde o paciente passa por uma pesquisa sobre os hábitos sexuais. Em seguida, ocorre o teste rápido, onde são colhidas cerca de 3 gotas de sangue e detectado, além do HIV, outras DSTs, tais como sífilis e hepatite. O teste rápido tem o resultado divulgado em até 15 minutos e é gratuito. Do Tribunal de Contas, Felipe Menezes.
Notícias da semana.
FAMURS cobra que Estado regularize repasse de recursos da saúde aos municípios. A direção da FAMURS se reuniu com o secretário adjunto da Saúde do Rio Grande do Sul, Francisco Paz, na quarta-feira. Os representantes da federação cobraram que o Estado regularize o repasse dos recursos aos municípios. A entidade estima que a dívida do Piratini com as prefeituras na área da saúde seja de 330 milhões. O valor corresponde a débitos de 2014, 2015 e 2016. Paz demonstrou preocupação com o impacto da falta de recursos na política de saúde dos municípios. No entanto, não sinalizou quando as prefeituras serão pagas. Durante a reunião, também foi solicitado que o Estado forneça um relatório com quanto cada município tem a receber, por projeto pactuado com a Secretaria de Saúde do Estado. A FAMURS deve receber as informações até 15 de janeiro de 2017. Presidente Temer autoriza repasse para modernização de presídios. O presidente Michel Temer autorizou a realização do investimento no sistema penitenciário do Brasil com a edição da medida provisória número 755, em 19 de dezembro. Com a regulamentação da medida provisória feita pela Portaria nº 1414, publicada na terça-feira no Diário Oficial da União, o governo vai repassar R$ 1,2 bilhão do Fundo Penitenciário Nacional aos estados. Nessa primeira liberação, R$ 799 milhões vão ser destinados à construção de uma penitenciária por estado, garantindo a abertura das vagas necessárias para a diminuição da superlotação, com aprimoramento da infraestrutura e modernização do sistema penal. Também foram liberados R$ 321 milhões que se destinam à promoção da cidadania, alternativas penais, controle social e qualificação em serviços penais.
Boletim Rádio Web.
Todas as movimentações financeiras realizadas dentro de um órgão público exigem prestação de contas. O tema ainda gera alguns erros por parte dos gestores e é de extrema importância para o controle do Tribunal de Contas e da sociedade. De acordo com o auditor público externo do TCE Gaúcho, César Hilzendegger, a prestação de contas se faz com documentos.
Prestação de contas é documental. O que a Lei de Licitações diz, em determinado artigo, é que não precisa ter contrato para todas as compras, para todas as aquisições, que pode ser substituída pela nota fiscal ou pela nota de empenho acompanhada da nota fiscal.
Ainda conforme o auditor, a transparência nas contas públicas é um direito da sociedade.
Isso está previsto lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Olha como isso é antigo, tem mais de 200 anos. É um dever da administração prestar contas, porque é um direito da sociedade receber essas contas.
Dúvidas sobre prestação de contas podem ser sanadas com o TCE. Do Tribunal de Contas, Bruna Santos.
Primeira vacina brasileira contra a dengue já está em teste final. De acordo com o diretor substituto do Instituto Butantan, Marcelo de Franco, são três fases de teste da vacina contra a dengue. A primeira testa a segurança, a segunda fase testa a resposta das pessoas à vacina e a última é se ela realmente protege o indivíduo contra os sorotipos da dengue, numa única dose. Segundo o pesquisador, 17 mil voluntários fazem os testes em 14 centros espalhados pelo país e são monitorados durante 5 anos. Inclusive, pessoas que já tiveram a doença também participam. A vacina começou a ser desenvolvida em 2008, em parceria com institutos nacionais de saúde dos Estados Unidos, e se apresentou segura em animais, depois em pessoas e agora, na última fase, se mostrou eficaz. Voltamos com a professora Joyce Nielsen, ela que é doutora em Direito pela Unicinos e também leciona aqui na Unijuí, no curso de Direito. Ela que fala sobre o feminismo, o movimento de mulheres, empoderamento feminino, todas essas questões relacionadas ao gênero masculino e feminino e em busca dessa igualdade.
E qual a perspectiva para o futuro relacionada a essa igualdade entre homens e mulheres quanto ao trabalho, educação? Todo esse processo que a gente já conversou. Existe, assim, por exemplo, há tantos anos para a gente poder, então, ter essa igualdade. Como é que funciona, assim, para vocês que pesquisam, que trabalham com isso?
Um estudo da OIT recente trabalhou com um prognóstico de 100 anos para que se conseguisse a igualdade, igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, a ideia seria mais ou menos isso, ainda teremos que caminhar mais 100 anos entre avanços e retrocessos, porque essa caminhada não é linear, né? Para que a gente possa, então, falar em igualdade entre homens e mulheres. Então, penso que é mais ou menos isso. Nós temos avançado? Temos mulheres hoje presentes em vários espaços. Falar no direito, por exemplo, nós temos as juízas, temos grande quantidade de juízas formando, ingressando. Mas, obviamente, se nós formos olhar para o nosso STF, nós só temos duas mulheres em meio a vários homens. Então, bom, ainda temos que avançar muito até ocupar esse espaço, esses espaços de poder e essa respeitabilidade, né, da mulher, para que ela possa, enfim. Uma das questões principais tenho trabalhado, se as mulheres avançaram no mundo público, então passaram a trabalhar, passaram a fazer estudar, trabalhar, ocupar espaço de poder, tem algo ainda que nós precisamos debater, que é o mundo privado. A igualdade do mundo privado, ou seja, as tarefas do mundo privado a quem cabe. Porque o que está acontecendo é que muitas vezes as mulheres estão estudando, trabalhando, chegando em casa, cuidando dos filhos e cuidando do marido. Dupla, tripla jornada. Né? E aí não tem condições de aguentar. Quando não, ainda tem a tarefa de cuidar do corpo, né, para ainda se enquadrar nos estereótipos de beleza, né, que são exigidos, porque senão tu não é mulher. Né? Tu não faz jus a esse título na sociedade. Então, isso cansa. Né? Então, tem colocado uma carga muito grande. A gente precisa debater sobre isso. Sobre cuidado com os filhos. né? Nós precisamos debater sobre tarefas domésticas. E aí muitos meninos me falam, prof, mas não é mais assim. Eu já ajudo a lavar louça, eu ajudo a fazer. Eu disse, bom, se tu ajuda, olha a palavra, se tu ajuda é porque tu é bom, né? Eu ajudo, então eu sou bom, eu sou uma pessoa legal, querida, eu ajudo. Mas se eu falo ajudo, de quem é a responsabilidade mesmo? A responsabilidade é dela, eu ajudo porque eu quero. Sou um bom marido, um bom companheiro. Não porque eu divido a responsabilidade. Então precisamos dividir a responsabilidade, que ainda é uma responsabilidade feminina. No cuidar dos filhos. Bom, filhos são de ambos. A gente ainda vê mulheres sobrecarregadas com a maternidade porque não tem como dividir com o outro lado com um pai que ajude a cuidar. E aí eu sempre brinco também a ideia da boneca. O pessoal diz, ah, é feminino. Ainda com essa história, sim. Porque quando a gente dá uma boneca para a menina, e a boneca da menina diz, mamãe, quero papá. Não tem uma boneca que vai dizer, papai, quero papá. Por que, que eu não posso dar uma boneca para um menino? Isso não tem nada a ver com sexualidade, como se diz, ai, né? Sexualidade é outra coisa, aquilo que a pessoa é. Isso tem a ver com ensinar o cuidar. Se eu não ensino o menino a pegar uma boneca, a expressar seu sentimento, seu carinho, pode ser uma boneca menina ou boneca homem, tanto faz, a trocar fralda, eu como é que ele vou exigir que ele seja um bom pai? Mas eu impeço que ele faça isso, porque essa não é a tarefa dele. Eu não dou para o meu menino uma vassourinha, que nem as vassourinhas cor-de-rosas que tem nas lojas dentro. Agora vai chegar Natal, vai entrar nas lojas, tu vai ver. Panelinha, vassourinha, fogãozinho, tudo cor-de-rosa para as meninas. Ou seja, eu delimito papéis, tarefas, lugares e mundo. Este é o teu lugar. Para o menino eu vou dar a bola, o carrinho, o aviãozinho, a arma às vezes. E vou dizer, isso tu vai brincar lá fora, no espaço, tu vai brincar de bola lá fora. E a menina brinca dentro de casa. Eu continuo reproduzindo a dicotomia público-privada. E quem não se enquadra nesse estereótipo, já olha, né? Se o menino ficar brincando de panelinha dentro de casa ou de boneca com a menina, o pai vai dizer, ó, vai lá pra fora. Onde é que já se viu? Isso não é pra ti. Ou se a menina for brincar de futebol, ainda vai dizer, olha lá, ó, que nem guri. Né? Não é que nem guri, cada um pode fazer o que quiser. Essa é a grande questão. Agora, quando eu limito essas brincadeiras, eu já estou dizendo os lugares de mundo de cada um. E esses lugares de mundo já começam a ser desiguais. Já começam a ser subordinados, já começam a ter hierarquias. Então, bom, precisamos repensar tudo isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, acabei entrando num ponto, assim, sim, mas sim. Pensando sobre a igualdade, acho que temos um longo caminho pela frente ainda. Mas eu falo também aquilo que eu sempre falo nas minhas falas e tenho deixado por aí. Se a gente não muda o mundo, mas a gente pode sim plantar sementes. E é isso que me move. Achar que cada sementinha plantada, né, cada inquietação deixada nas pessoas que façam com que elas reflitam e ajam diferentes, é uma contribuição para que se construa um mundo melhor.
Com certeza. Essa é a professora Joyce Nielsen, ela que dá aula para o curso de Direito da Unijuí e que também é doutoranda em Direito pela Unicinos, conversou conosco sobre o movimento feminista, que tem a ver as relações entre homens e mulheres, a busca das mulheres pela igualdade de gênero em vários contextos da sociedade, principalmente relacionado à liberdade das mulheres de ser quem elas quiserem ser. Muito obrigada, professora Joyce, pela tua contribuição. Acredito que as dúvidas sobre o movimento feminista foram com certeza esclarecidas e muito bom recebê-la no Gestão Social e Cidadania.
Ok, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema e me coloco à disposição sempre que precisarem. Acho que o mais importante sempre é o diálogo, a gente conversar, a gente esclarecer, a gente saber. E a partir disso a gente constrói e cresce juntos.
Você acompanhou o último programa do Gestão Social e Cidadania de 2016. Neste ano foram produzidos 45 programas com muitas temáticas que procuramos diferenciar da mídia tradicional. Com o intuito de problematizar aspectos da cidadania, participação popular, assuntos relacionados à saúde pública, organização dos conselhos de desenvolvimento, planejamento estratégico, setembro amarelo, outubro rosa. Muito obrigada pelo carinho da audiência e também pela sintonia em todos os sábados. O GSC Rádio retorna no mês de fevereiro com muito mais informação para você. Feliz ano novo, amigo ouvinte, aproveite o descanso no final de ano e que em 2017 possamos nos divertir mais, abraçar mais e principalmente amar muito mais. A equipe do Subprojeto Comunicação e Informação do Gestão Social e Cidadania deseja a todos um feliz e abençoado 2017.